O Jordan não deixou eu xingar a mãe dele, então não tem nenhuma introdução boa. Oi, pessoal.
Uma boa. Uma introdução. Eu sou o Jordano, também tenho o Felipe.
Eu sou o Felipe.
Ele não sabe nada engraçado sobre, pra dizer, então ele fala isso.
É. Matheus finalmente retornou o podcast, graças a Deus.
Eu retornei o personagem original, e dessa vez copiando ideias de outros youtubers.
Aliás, fala dessa ideia aí que tu quer trazer pra cá.
Ó, a gente vai fazer tipo uns quizzes assim, uns joguinhos, e sobre sobrevivência... E os quizzes são do... Tu pode botar o link no, em algum lugar pra gente referenciar o cara que é o inventor da ideia?
Quem é o autor da ideia? Não, obviamente a gente vai referenciar o cara aí.
O canal do Dan Plan é um canal gringo de animação, muito divertido assim, são pessoas conversando e a gente basicamente vai copiar a ideia dele. Não, mentira, a gente vai refazer porque são quizzes e cada um vai ter uma visão diferente, ó, provavelmente do pessoal do Dan Plan. Isso vai ser legal, isso vai ser interessante.
Em alguma das plataformas... É que tipo assim... Pra colocar o podcast nas plataformas, elas não são que nem o YouTube, então é meio difícil de clicar em link. Mas para o SoundCloud, quem assistir pelo SoundCloud vai achar ali o link.
Vamos começar então com o que o Jordano quis do Apocalipse Zumbi. Vamos lá. Imaginem que vocês estão voltando pra casa, daí, sei lá, que vocês acabaram de ir no supermercado. E, tipo, deu no... Vocês viram no celular de vocês, barra, sei lá, algum lugar que, seja, que tenha fontes confiáveis... Que começou um apocalipse zumbi, não sei o que, tá todo mundo desesperado e todo mundo entrando em pânico. Beleza. Daí, quando vocês estão pra entrar na casa de vocês, vem uma mulher que tá... Ah, e quando eu me refiro a zumbi, é aqueles zumbis rápidos, que não é aqueles zumbis lentos não,
ah,
tá?
Corre.
Parece um RPG.
O Jordan não gosta de RPG.
Vocês acham que eu não gosto? Eu acordo bastante. Aliás, nós três aqui jogamos RPG.
Tá, prossiga, Matheus. Depois tá. A gente vê o vídeo do Drauzio Varela falando sobre o Apocalipse Zumbi. Tu disse fonte confiável. Tu nunca viu o melhor youtuber desse país, Matheus. O Drauzio Varela.
O Drauzio Varela é youtuber?
Eu não tô usando.
O melhor youtuber o youtuber é aquele que era do SBT, o Celso Portioli. Não tem
não,
nada.
Não. Tu já viu o Drauzio Varela? Ele tem mais de 1 milhão de inscritos, Matheus, se eu não me engano. Eu tô muito doido.
Qualquer bosta tem mais ou menos. O Felipe Neto tem mais ou menos inscrito.
Não. Mas o conto do Drauzio Varela é de primeira.
Mas ele não é médico? O que, que ele tá
sim,
fazendo?
Sim, por que tu acha que é o canal dele?
Ah!
E ele é brincando com o slime com a história dele.
Sabe as pessoas que vão no YouTube pra falar merda? Sem embasamento nenhum? Ele faz o contrário. Ele olha fala só. Merda com muito embasamento.
Finalmente um canal do YouTube útil tirando...
É isso que o Felipe vê.
Não, é porque é muito divertido os vídeos dele.
Uau, embasamento científico, muito científico.
Não, tipo, é que é um videozinho de 5 minutos curto dele falando umas coisas... Eu não sei explicar, só vendo, mas é muito legal. É divertido ver o Drauzio Varela falando.
Por isso é tivesse... O Drauzio Varela conversando.
Por isso se tivesse Apocalipse Zumbi, eu ia ver ele falando. Perfeito. Eu ia Drauzio Varela.
A primeira coisa pra se fazer durante o Apocalipse Zumbi, ver os vídeos do Drauzio Varela. Ele tem a solução. Tá, enfim. Vocês estão chegando em casa e vocês veem uma mulher que ela tá sendo. Ela tá fugindo de um zumbi e ela já tá meio baleada assim. Daí, basicamente o jogo funciona assim. Eu quero ver o quantas respostas certas vocês vão conseguir acertar pra sobreviver. Quem acertar mais vezes sobrevive no final.
Tá, mas pera, uma pergunta. A gente. Então, a gente tá junto ou a gente é a mesma pessoa ou o quê?
Não, vocês... Cada um vai dar uma resposta. Vocês podem dar a mesma resposta? Podem, mas... Tipo assim, cada um é o seu jogo, entendeu?
Ah, tá, entendi. A gente nunca vai se encontrar, é cada um uma realidade.
É, tipo isso. Não é bem uma realidade, não é como se vocês fossem jogar, é mais um quiz mesmo.
Sim, justo.
Tá, daí a mulher tá fugindo e tem um zumbi atrás dela. Vocês vão ter 4 opções. Vocês, abrem a porta pra ela e deixam ela entrar e...
Uma pergunta, essa mulher é muito bonita.
Eu não acredito nisso.
Não, tem que saber se vale a pena, né? Vale a pena.
Defende, ela é japonesa? Aleatória. Ela é japonesa?
Ai, meu Deus do céu, uma mulher aleatória, gurizada.
Matheus, é importante saber esse ponto é essencial.
Não é essencial.
Vai,
então eu vou assumir que ela não é japonesa.
Tanto faz!
Matheus.
Quê?
Tu prefere ter um cientista nato junto contigo ou alguém aleatório? É uma pergunta muito importante.
Tá, não é. Não vem ao caso agora. Parem de fuder o joguinho.
Esse é o nosso trabalho.
Tá, vocês A, abrem a porta pra ela entrar. B, vocês entram dentro de casa e fingem que nada tá acontecendo, vocês tipo, se trancam. C, vocês entram dentro de casa e tentam improvisar uma arma pra ir bater nela. Quer dizer, não, bater no zumbi. Bater no zumbi. Nela não. Bater em pessoas errado. Ou vocês largam tudo na hora e só vão ajudar direto.
Quantas opções são? 4 opções?
São.
Tá, vai, só me relembra as opções.
Esse é o cara que presta atenção.
eu tô lendo o negócio ali.
Vocês vão ajudar ela direto. Vocês entram dentro de casa e tentam improvisar uma arma. Vocês abrem a porta pra ela entrar. Ou vocês só fingem que nada tá acontecendo.
Olha, se ela for muito bonita, eu abro a porta pra ela entrar e rapidamente eu fecho.
Felipe?
Eu tento ajudar, largo tudo e tento ajudar.
Então vocês
morrem.
Vocês dois pegaram a resposta errada.
Ah.
Segundo os negócios de sobrevivência, o tipo, certo de fazer na hora seria tu, tipo, entrar dentro de casa e fingir que nada tá acontecendo.
Pô, isso porque, é tipo, muito cuzão, cara.
É porque, mas tipo, é o mais seguro.
Só se fosse um gordo correndo assim, cara, ia cagar pro gordo.
É, não, é que assim, é o mais seguro, porque, tipo, tanto porque tu não se arriscaria, e segundo, porque é uma pessoa estranha, um desconhecido. Então, tipo, tu estaria arriscando a tua sobrevivência mais tarde, porque quanto mais gente contigo, que tu não conhece, mais chance tu tem de alguém te trair pela própria sobrevivência, entendeu?
É, realmente.
E pra amigos, é só pegar um bicho de pelúcia, entendeu? Ele não te trai e tu, no The Sims, consegue cumprir suas necessidades sociais com ele.
The Sims,
eu...
Saudades quando The Sims era barato.
Ele nunca foi.
Tá, mas hoje, tipo, R$1.000 pra tu ter comprado essa bosta.
Vamos parar de fugir do troço que o Matheus deve estar puto.
Não, eu tô puto, eu tô achando engraçado.
A gente morreu já na primeira opção.
Não, finge que... Não, eu vou, vai seguir jogo, vocês têm tipo uma porta de cada um, eu quero ver quantos... Eu quero ver quem sobrevive mais.
Quem tem mais capacidade. Tá.
Então o foco é sobreviver.
Capacidade de não morrer.
Tá, pera, então o foco é sobreviver, não importa o quão cuzão, ou seja, essa é a ideia.
Não, vocês me digam o que vocês fariam, ou o que vocês acham. Que é o certo, daí vocês fazem.
Não, é porque eu posso responder de duas maneiras. Ou focado em sobreviver, ou o que eu faria.
Tá, é porque vamos fazer o que vocês fariam.
Eu vou fazer o que eu faria. Tô falando o que eu faria, não tô mentindo.
Tá, o que eu faria.
É mais interessante. Tá, beleza. Vocês entraram... Fingindo que vocês entraram dentro da casa e ignoraram o negócio. O que vocês fariam agora? Vocês... Ah, vocês iam construir algumas armas. B, vocês iam ir pra janela e ficar estudando o comportamento dos zumbis. C, vocês iam estocar recurso de água e encher a bateria de todos os eletrônicos, porque tu não sabe se pode acabar ou não. Ou D, qual era a última?
Então, a mulher que a gente supostamente salvou. Não, a gente salvou a mulher ou foda-se a mulher?
Não. Foda-se a mulher.
Foda-se a mulher.
Tá, e a última opção é cagar primeiro e pensar depois.
Cagar
literalmente. Quê? Jordano?
Cagar, literalmente cagar. Vai que tu tá correndo na hora daquela apertadinha, ia cagar. Depois aí o pessoal. Depois que tu caga, tu começa a pensar direito, daí eu ia fazer essa coisa aí.
Eu ia estocar recurso no cara.
E o Felipe pegou certo! É porque,
chegar
tipo
assim, banheiro, tem um zumbi.
Em questão de sobrevivência, todos seriam, tipo, úteis até. Porque, tipo, construir a arma, se esvaziar e estudar os zumbis. Tipo, os três seriam úteis. Mas a primeira coisa que tu tem que fazer é estocar recurso de água e eletricidade, porque tu não sabe quando é que isso vai acabar. Tu não sabe quando, tipo, o apocalipse vai chegar no momento que não vai ter mais água. Daí tu precisa estar preparado pra sobreviver. O Felipe tá na frente do Jordano por um ponto. Vamos lá. Qual ia ser o próximo curso de ação de vocês? Vocês iam...
Depois do cagar ia mijar.
Oi?
Depois do cagar ia mijar.
Tá, não. Não era disso que eu tava falando. Peraí, deixa eu pegar aqui as perguntas. Vocês iam... Não, tá. Vocês agora já estocaram água e tal, já fizeram o que vocês deviam fazer de primeiro. Qual ia ser a arma que vocês deveriam pegar? A, um taco de beisebol. B, uma faca de cozinha. C, uma espada de kendo, que é aquelas espadas de madeira. Ou D, o foda-se, vou com os punhos. Eu sou muito foda.
Tá, eu vou pegar essas opções e vou dar uma resumo sobre cada uma. A faca de cozinha acho que não ia fazer grande efeito, assim como a espada de madeira. E tu sair com os punhos é meio que suicídio, então acho que o bastão seria por eliminação a melhor.
Felipe?
Espada de madeira, maior distância.
E...
Não, mas o bastão taco de beisebol tem uma distância, acho que é a segunda maior distância depois da espada. Então eu entendi.
E o Jordano acertou.
Olha,
ó. Boa.
Ó, chora mais. Porque... Agora vai começar a dinastia, viu?
Porque assim, a faca é muito curta a distância. Vocês estavam certos. D, não preciso nem explicar porque é ruim, é basicamente suicídio. Agora, a diferença entre a faca de kendo, entre a espada de kendo e o bastão de beisebol. A espada de kendo, por mais que ela tipo, possa fazer mais estrago, tu precisa ser treinado com ela pra tu poder fazer o estrago. E tu precisa ter uma arma simples de usar e que te dê uma boa distância do alvo, mesmo sendo, tipo, usando meio de maneira idiota. E o taco de beisebol seria perfeito.
Mas a espada é mais estilosa. É o ponto crucial.
Mas tu sabe usar uma espada de kendo?
Matheus, não se apegue a detalhes.
O Felipe ia morrer facinho. Tá, vamos lá. Qual seria o próximo curso de ação de vocês? Peraí, deixa eu pegar aqui as perguntas. Vocês iam A, ligar pra um amigo pra saber como é que ele tá e chamar ele. B, vocês iam sair correndo pra um supermercado mais próximo pra estocar recurso. C, vocês iam fortificar a casa de vocês o máximo possível. Ou D, fuja da cidade. Já era, tipo, aqui já não dá mais.
Tá, vamos, fala a primeira opção aí, deixa eu só...
É ligar pros amigos pra saber como é que eles estão e contactar eles, tipo, chamar.
É, não é a melhor coisa de se fazer. B, vamos ver qual é a B.
A B é tu ir num mercado pra estocar comida e recursos.
É meio perigoso. C,
fortificar a casa de vocês o máximo possível.
Eu acho que eu ia na C.
Ou D, fugir da cidade.
Não, pera, deixa o Felipe falar primeiro, que ele tá só escutando o que eu vou fazer, deixa ele. Eu não respondi, vou falar primeiro.
Eu prefiro responder primeiro, se tu quiser, pronto. Eu ia fortificar a casa.
É, eu respondi isso aí também.
Ok, e os dois erraram.
É pra assim, ir na porra do mercado.
A gente tá empatado.
Não, assim, todos os essas opções são válidas, tipo, fortificar a casa, fugir da cidade.
Fugir da cidade não é válido.
Oi?
Fugir da cidade não é válido.
Fugir da cidade é válido caso seja uma cidade grande. Daí, uma cidade muito grande, muitos zumbis. Então seria mais válido tu ir pro campo, ter mais chance de sobreviver lá. Ou estocar recurso no supermercado também. Mas a resposta certa é a letra A, de ligar pros amigos e contactar eles.
Isso pra mim faz muito pouco sentido, cara.
Não, é porque assim, por mais que todas essas sejam válidas, fazer elas sozinhos tem muito risco. E fora que, tipo, pra tu se manter, tu não entrar
pra tomar...
Mas antes de contactar os amigos, eu ia primeiro fortificar a casa. Não faz mais sentido? Antes de contactar os amigos, eu ia primeiro fortificar a casa.
Tu ia perder tempo e tu ia ser um alvo vulnerável pra zumbis que estão do lado de fora.
Não ia ter ninguém pra te dar cobertura.
É, não ia ter ninguém pra te dar cobertura. Daí na D, por exemplo, não ia ter ninguém com... Provavelmente não ia ter ninguém com veículo pra te ajudar. Ou que seja atlético pra poder te dar um cover. E no B, tu sozinho não ia conseguir carregar uma quantidade de recursos considerável.
É, yeah, tem razão.
E é por isso que se manter, tipo, falar com os amigos pra não entrar em completo pânico e pra montar um time, ia ser tipo, o ideal se fazer. Beleza, eu acho que tá empatado, né? Vocês
tá
acertaram
empatado.
Um e erraram duas. Então vamos lá. Pra pergunta de desempate. Essa é bem fácil. Vocês vão chamar alguns amigos pra poder ajudar vocês. Vocês chamariam. Quantos seriam necessários? A. dois ou três, eu dou tipo, mais dois ou três, um ou dois por aí, é o suficiente. É, letra B, chamar uns 10 e fazer tipo uma legião, um exército contra zumbis. É, letra C, foda-se os humanos, eu vou sobreviver sozinho. Ou letra D, e que nem nos filmes, e pegar um pet, tipo um cachorro, sei lá, pra te ajudar.
Um ou dois, opção A.
Jordano?
Eu tô pensando aqui, é que pegar bastante dinheiro fica meio que em desvantagem também, tipo, sei lá, mas não é uma opção agradável pra mim. Eu acho que eu vou no 1 ou 2.
Os dois empataram. Pois é, acabou de empatar. É verdade, 1 ou 2 seria o ideal, porque, tipo assim, com um cachorro, teria que se livrar dele o mais rápido possível, porque, tipo assim, manter um cachorro ia precisar de... ia precisar gastar recurso, e é arriscado levar um cachorro que pode ficar latindo o tempo todo, daí não ia ser muito válido.
E se ele passar fome, tu é sempre um alimento.
É, também tem isso, né? Pode ser um, pode virar o alimento do teu cachorro. Então, não ia ser muito. Não ia ser muito útil. 10 ou mais ia ser ruim, porque tipo, ia ser difícil de coordenar e muita gente ia poder ficar brigando o tempo todo. É, e sozinho eu já falei que é muito difícil sobreviver sozinho. Ia ser praticamente impossível. Vamos algum sobre moralidade? Que eu acho que vai dar
bastante. Interessante. Manda brasa aí.
Provavelmente vocês já ouviram esses antes. Eu descobri que tem... Vocês provavelmente ouviram duas versões e descobri que tem até uma quarta. E eu ouvi no canal do Demplan também. A maioria, quase todos esses eu vi no canal do Demplan.
Depois eu mando o link aí na call. E eu ponho, tento cor.
É assim. Imagina que vocês são um maquinista de um trem. Vocês provavelmente já sabem onde isso vai dar. Vocês são um maquinista de um trem e o trem tá indo desgovernado pra uma reta onde tem vários construtores trabalhando. Na linha que vocês estão, tem 5. E o freio não tá funcionando. Vocês podem, tipo, dobrar. Mas na linha da esquerda tem um cara. Vocês, tipo, dobrariam pra salvar os 5. Vocês estariam, tipo, trocando a vida de 5 pela vida desse cara. Basicamente. O que vocês fariam?
E qual é a outra opção? É matar os 5?
Não, é dobrar ou não dobrar. Dobrando, vocês matam os 5 que estão na reta de vocês. Mas não dobrando, vocês matariam o cara que tá na... Não, peraí. Dobrando, vocês salvariam os 5 caras, mas matariam aquele maluco que tava no outro trilho.
Eu considero um possível choque, curiosamente. Tipo, eu não ia conseguir tomar a decisão, consequentemente, eu não ia conseguir trocar e não ia conseguir fazer nada.
Tá, beleza, mas conscientemente, tipo... Pensando assim, imagina que tu teria ação. Qual seria a ação?
Caralho, Matheus, aí tu...
Aí eu mataria o cara, o único ali, foda-se. Salvaria os 5.
Por que, Jordano?
Porque mais gente viva do que morta. É bem esse pensamento aí, simples.
Tá, mas tu consegue definir qualidade na vida dos caras? Tipo, tu não pode simplesmente...
É matemática, sim.
É matemática, não, eu sei que é matemática, mas ontem eu tava conversando isso com o Felipe, ele falou, quem sou eu pra julgar se tem, se eu não sei se aquele cara é bom ou mal, se aqueles outros caras são bons ou maus, o destino me botou nessa e eu não vou mudar o curso do destino, foi o que ele me falou ontem.
Eu cortaria falei... parte do destino da minha fala, mas eu ia simplesmente preferir não escolher. Por simples covardia. Eu acho que qualquer escolha seria errada, então preferia...
Na escolha que eu matar os 5, eu também ia morrer?
Não.
Ah, mas eu ia sair dela meio que chocado. Puta merda, é complicado. Porque, tipo, se eu matasse os 5, eu ia sair meio que como eu matei os 5. Agora, se eu matasse um cara, eu não ia ser tão culpado. Porque, tipo, pelo menos eu salvei os outros 5.
Mas entendeu? Tu escolheu matar um cara.
Eu não tiro o fato de eu ter matado o cara, mas me dá o... Tipo... O sentimento de... pelo menos eu salvei eles.
Uhum. Entendido.
Eu ia matar os 5 por não querer escolher.
Tá, mas se tu... Tipo, tu não iria escolher. Na situação que tu tá, mesmo se tu não tivesse um choque, se tu tivesse consciente, tu não iria escolher
eu
ninguém.
Eu não iria escolher.
Beleza, então. O próximo cenário é tipo assim, tem 5 trabalhadores lá no trilho dos trens e vocês viram que tem o trem, vocês estão do lado de fora do trem, vocês viram que tem, o trem tá vindo e tá sem freio, não tá conseguindo frear. e ele vai matar esses cinco trabalhadores. Mas tem uma pessoa gorda na, tipo, olhando meio que desesperada assim na frente dos trilhos, e com um leve empurrãozinho ele vai cair na frente do trem e vai parar o trem. Vocês empurrariam ele?
Não.
Eu não ia ter capacidade disso.
Não ia ter coragem.
Você é basicamente a mesma situação, só que tu vai ter mais contato físico na morte.
Sim, aí é mais complicado, mas... Aí, tipo, é meio que um assassinato mesmo, tu não vai...
Se alguém quisesse, eu não acharia errado. Mas eu não teria sangue frio pra fazer, portanto, eu não faria.
Eu também não.
Eu respeitaria se alguém fizesse.
Eu respeitaria que ele empurrou um cara, matou ele pra salvar os outros caras.
Exatamente. Se ele se considera a ponto de poder tomar essa escolha, então tá bom.
É que aquilo, né? Tipo, quem é tu pra poder julgar o quanto vale uma vida? Tu é um ser humano que nem todo mundo. Na minha opinião, tu não tem direito de escolher. Daí todo mundo vai pela matemática de... Ou, tipo, eu falaria, eu não tenho coragem de matar alguém, ou eu falaria... Eu vou estar salvando mais gente, então vai estar valendo mais a pena. Nem tem gente que faz isso. Vocês escolheriam não matar o cara.
Aham.
Yes. Tá.
Agora, as coisas que eu vi no Demplan, que eu achei interessante. Que eles viram uma palestra de um cara lá. Vocês são um médico e vocês. Tipo, chegou 6 pacientes ao mesmo tempo, assim, vocês é um acidente. 5 deles têm ferimentos graves, assim, mas vocês conseguem cuidar dos 5. Mas o outro, ele tá, tipo, completamente fudido, estourado, e vocês conseguem salvar. Mas, tipo, vocês iam deixar os outros 5 morrer porque não ia dar tempo de atender eles. E vocês salvariam o cara que tá mais fudido de todos, ou vocês iam salvar os 5 caras?
Eu acho que qualquer médico, geralmente, ele vai no que tá mais fudido.
Não, eu não sei o que você... Não,
a maioria dos médicos, acho que pelo que eu vejo, assim, a maioria dos médicos vão que sempre no que tá mais fudido. E, geralmente tem outros médicos também no hospital, não fica só com o médico. Mas eu ia no que tá mais fudido. Meu pensamento é, eu vou no que tá mais sem chance de morrer.
Eu iria no sim.
Por que, Felipe?
É difícil dizer.
É exatamente isso que eu quero. Eu quero debate sobre moralidade. Vocês queriam que eu trouxesse conteúdo pra vocês, estou tentando trazer.
Tem dois jeitos, tem duas linhas que me levam a pensar nisso.
Fala.
Eu só tenho que fazer uma pergunta antes pra ter certeza. Eu sou responsável por esses. Se eu não fizer, não existe chance de outro fazer?
Não.
Não tem chance de nenhum outro fazer?
Não.
Então eu iria no sim.
Por?
Pelo fato que são mais pessoas.
Uhum.
E além disso... Eles estão em estado melhor, entre aspas. Então as sequelas provavelmente seriam menores. Eles poderiam ter uma vida mais normal. E também há menos risco de erro. Porque se eu fosse no 1 sozinho e acabasse errando, ia ser um peso muito maior. Então eu fico nessa alternativa. Tanto pensando com covardia, quanto racionalizando.
Tá, mas tipo, se tu trocar o 5 pelo 1 ali, tu sabe... Tu vai ter consciência dos riscos que tu tá tomando, ou tu tem consciência além dos riscos, tu vai saber que eles vão morrer se tu não estiver lá, ou tu só tem consciência dos riscos que tu tá tomando?
Não, tipo, sabe que não vai dar pra atender todo mundo, aí tu escolhe se tu vai no mais fudido, ou se tu vai no 5 que dá pra atender.
Tá, mas digamos que eu tô tendendo a escolher o mais fudido. Se eu escolher o mais fudido, eles vão morrer por consciência, tipo, morreram porque não tinha um médico ali, e eu ia saber disso desde o início.
É, eventualmente iam perguntar isso, né, Bardo? Não escolheu ele, daí foi no outro cara.
É, eu vou no mais fudido.
Por que tu foi no mais fudido?
Pera aí.
Por quê?
Eu achei interessante a visão do Felipe. Com o Felipe, eu tinha conversado sobre isso. Ele falou que atendeu o mais fudido também, porque ia ser reflexo dele de fazer isso. Mas eu achei interessante, porque ninguém falou de, tipo, de medo de errar e poder matar os 6. E ninguém falou de vida depois do acidente. Porque tu tá pensando no futuro da pessoa. Tá. A última situação. Vocês são um médico. E tem 5 pacientes precisando cada um de um órgão vital. Um tá precisando de um pâncreas, outro de um rim, de pulmão, coração, fígado. entendeu?
Uhum. Uhum.
Daí, o hospital tá sem eles agora. Mas, na outra sala, tem um cara completamente saudável. E ele tá, tipo, dormindo, assim, inconsciente, esperando darem alta no hospital. E ele tem esses cinco órgãos. Vocês, tipo, entrariam lá e pegariam os órgãos deles pra botar no cara?
Obviamente hipótese alguma.
Por quê?
Eu não faria hipótese alguma.
Por que não?
Aí, tipo, volta aquele negócio. Por que a vida desse cara é mais importante do que os dos outros cinco, ou ao contrário, dos outros cinco é mais importante desse cara?
Não, ele não ia morrer.
Ele ia morrer? Tinha que tirar ele o coração, vai... pulmão, rim, o fígado.
Ah, tá, entendi.
Aí, nesse caso, não é tipo, tem... os dois vão morrer do mesmo jeito, tipo... Aí, nesse caso, é meio que um negócio frio, um negócio meio antiético.
É, você basicamente tá assassinando, cara.
É, exatamente. Isso. Agora, se eu perguntasse pra ele, tem cinco pessoas ali... Sem órgãos, tem condições de dar alguma coisa? Daí é com ele.
Acho que vocês doariam? Não, chegam pra vocês assim e perguntam. Olha, e falam, tem cinco pessoas precisando... Não, tu vai morrer, é óbvio. Tem cinco pessoas precisando de órgãos vitais. Tu se disponibilizaria pra doar pra elas?
Posso fazer uma pergunta?
Nessa
situação, quantos anos eu teria? Eu seria já um médico formado, tá?
Peraí, depende de qual situação tá falando. Essa que eu falei agora ou de
sim,
tirar o órgão do cara?
Na situação de doar.
De doar?
É.
Tu agora, tipo... Não, se algum médico chegasse pra ti e falasse... Olha, tem cinco pessoas precisando de órgãos vitais e tu te disponibilizaria pra doar os órgãos vitais? Tipo, tu morreria, mas tu doaria outros órgãos pra salvar cinco pessoas.
Não.
Por que não?
Porque, querendo ou não, eu ia ser egoísta. Não tem como fugir disso. Eu ia muito mais priorizar a minha vida.
Eu acho que de uma maneira ou outra tu ia ser egoísta. Porque, tipo assim, eu nunca vou esquecer do ensinamento do Ganância... do Fullmetal, lembra, Felipe?
Que, tipo assim, que não existe ganância boa ou ruim. Tudo é
ganância. Não existe ganância boa ou ruim. Só que os seres humanos, eles classificam alguns tipos de desejos como nobres, porque eles não gostam de... Eles não gostam de se ver como coisas ruins. Existe, tipo, ganância. De qualquer jeito, tu ia ser, tipo, ganancioso. Se tu quisesse manter os órgãos pra ti, tu ia falar, não, eu acho que a minha vida vale mais, eu prezo mais pela minha vida, tu tá tendo ganância da tua vida. Mas se tu escolhesse salvar, tenho certeza que a maioria, o altruísmo seria tipo assim, nossa, eu estou salvando cinco vidas, eu estou fazendo uma boa ação. Isso também, tipo, é uma atitude um tanto quanto gananciosa, de tu querer salvar os outros, de tu querer ter a vida deles, de tu querer ter a vida deles como dependentes de ti, como boas, como tu sendo um herói, basicamente. Eu acho que de uma maneira ou de outra seria ganância, mas... como esse personagem ensinou, tipo, é uma ganância que os seres humanos classificam como nobre, então não é tão mal vista. Isso que eu acho interessante.
Gostei. E tu, Jordano, o que tu faria?
Nesse caso médico, eu deixaria eles morrerem, porque eu não vou tirar os órgãos dele.
Não.
Mas já tá no teu assunto.
De dar o teu órgão.
Não, não daria.
Mas se vocês tivessem morte cerebral, vocês...
Ah, daí
óbvio.
Sim.
Aí não tem por que não. Eu não sou egípcio. Matheus, não.
Quê? Só é muito pequena.
Então, não vale a pena. A única hipótese de eu não doar é se eu fosse egípcio.
Fosse o quê?
Egípcio.
Por que egípcio?
Porque egípcio.
Aí eu não teria vida após a morte.
Ah, é verdade.
Eu tenho que estar, apesar de eu tirar os órgãos, eu tenho que estar com o corpo conservado.
Não, mas é só o corpo, acho que tu não precisa dos órgãos.
É verdade. Não, mas tu guarda os órgãos em cortinho.
Eles tiram por um canudinho.
É verdade. Não pode ter corte. Se eu não me engano, tiravam alguma coisa pelo nariz. Tá desviando demais o assunto.
Não, mas foda-se, a gente pode ir desviando o assunto. Esse é o legal do podcast, é uma conversa casual.
Exatamente, eu tenho nojo quando vocês falam, vamos desviar. Tá desviando o assunto. O podcast é isso aí, não tem.
Uma conversa casual, eles tiravam coisas.
É um mapa mental, é o mapa mental.
Cala a boca, eu tô com nojo disso.
Falando de mapa mental, eu quero fazer um comentário a todos os lecionadores que estão nos assistindo agora, todos os professores, que como estudante eu acho mapas mentais uma coisa extremamente desnecessária e
não assim, eu fazer meu mapa mental, mas por espontaneidade, porque eu quero fazer, porque eu quero aprender. Quando um professor manda fazer um mapa mental, não é a mesma coisa. Não sei se deu pra entender.
Tu não tá fazendo aquilo com o objetivo de aprendizado.
Tu não
tá botando
vai
palavras soltas que tu não vai se lembrar pra ganhar nota.
Exatamente.
Eu tipo, já fiz, entre aspas, mapas mentais, mas só que, tipo assim, era eu pegava, eu botava uma palavra assim, daí eu botava um tracinho e fazia uma descrição. Não era bem um mapa mental, era tipo só um resumão. E isso me ajudava muito, tipo, é um jeito resumido de eu conseguir estudar matéria, mas eu não consigo memorizar mapas mentais, eu não sei. É muita pouca informação, muito pouco detalhe. Não me ajuda. Vocês querem só mais um quiz?
Depende do que é.
Por mim, pode ser.
Olha, eu tenho dois que são interessantes. É, se você sobreviveria numa guerra nuclear ou a língua de amor de vocês.
Eu quero a língua do amor.
Eu vou apresentar pra vocês cinco garotas, eu vou descrever como é que foi um encontro com essas cinco, e vocês vão me dizer, vocês vão me dar a nota de vocês de 1 a 10. É,
pera aí. Isso é escroto, mas eu acho que eu gostei.
Ai, ai, parece meus sonhos.
Tá. Vamos lá. A primeira garota, todas elas, os encontros vão ser no cinema, basicamente.
Certo.
Curiosidade, qual é o filme?
Não importa.
Tanto faz o filme.
Imagina o filme que tu queira ver.
Rei Leão 3.
Não, o filme do John Constantine, que aliás a Warner devia tomar na cara e fazer logo um filme desse daí.
É assim, a primeira garota, vocês chegam no cinema assim, e ela já tá lá, e ela já comprou pipoca pra vocês, e tipo, já comprou pipoca e refrigerante, lanche assim, pra vocês dividirem no cinema. Ela meio que pagou a comida de vocês, e...
Então eu já caso com ela, cara, já caso com ela. Ela paga comida, cara.
Vocês entram no cinema, vocês estão dividindo a pipoca que ela pagou, e ela puxa, tipo, a bolsa dela, e da bolsa dela ela pega um doce, sei lá, um chocolate, uma barra de chocolate que vocês mais gostam, porque ela sabe que é o lanche favorito de vocês, daí ela dá pra vocês. O filme acaba, e vocês, os dois, dizem tchau um pro outro, e cada um vai pra casa. Como é que vocês se classificariam assim?
Ela me pagou a minha comida, sensacional, gosto, quero ver mais.
Eu não gostei.
Por quê? É, repete, às vezes eu não escuto tudo.
Não, mas é isso, vocês chegaram no cinema, a gente tinha comprado pipoca e refrigerante, vocês se dão oi, vocês cumprimentam assim, vocês...
Vê o filme.
Vocês conversam, vê o filme, ela dentro da bolsa dela, tipo, ela não comprou no cinema, ela comprou, tipo, em outro lugar que é mais barato, ela pegou e trouxe, tipo, o doce ou um, sei lá, um salgadinho, alguma coisa assim, o favorito de vocês pra dar pra vocês. Daí o filme acaba e vocês seguem. E daí, tipo, vocês saem do cinema, dão tchau pra um pro outro e vão embora. E é esse o negócio, eu quero que ela classifique de 0 a 10.
Não rolou nada demais.
Não. É o primeiro encontro.
Mas a gente já se conhece?
Um pouquinho, mas é o primeiro
não
encontro.
Não é esse o foco, vai.
Tá, mas eu gostei, mas...
Dá uma nota de 0 a 10, eu já...
0 a 10? Por ela ter me dado comida, 9.
Então... Eu daria 3.
Tipo,
é claro que eu gostei da comida, eu amei a comida, eu adoro comida. Só que do encontro, não. Eu fiquei feliz pela comida, mas o fato dela ter feito tudo isso sozinha, meio que eu gostaria de fazer isso com ela. Meio que quebra as coisas, você vai ficar meio sem graça e... É.
A segunda garota, vocês chegam lá no cinema pra ver, sei lá, o filme já é tipo... É uma outra sequência, assim, já é parte de uma sequência de filmes. E vocês chegam lá, vocês compram a comida... Os dois, quer dizer, se cumprimentam, vão lá, compram uma comida, conversam um pouco, entram no cinema, começa o filme, termina o filme, e daí ela fala que, tipo, gostou muito da companhia de vocês e tal, gostaria de ver mais filmes contigo. E aí vocês, tipo, vocês vão pra casa ou pra algum lugar reservado com ela, vocês... Sei lá, ligam a Netflix, assistem um monte, maratonam uma série ou uns filmes, vocês cozinham juntos, vocês, sei lá, jogam videogame ou passam tempo de qualidade juntos, assim, vocês jogam alguma coisa que vocês gostem. E pela manhã, sei lá, ou pela noite, assim, passa tipo, bastante tempo, ela vai, e daí vocês cumprimentam e ela vai embora.
Eu daria 10, eu achei perfeito.
Eu sabia.
Eu vou continuar com 9. Na verdade, a outra nota, a primeira, eu vou baixar de 9 pra 7 e essa 9.
9?
Por que tu sabia que essa eu ia dar 10?
Porque eu sei que tu gosta desse tipo de gente.
Gente carinhosa.
Tipo de passar tempo bom com os outros. Pera aí, deixa eu pegar aqui a terceira garota.
Gostei desse quiz.
Gostei desse quiz, as pessoas pagam comida pra mim.
A terceira garota, tipo assim, vocês chegam no cinema os dois, daí ela chega pra você, tipo, mental, vocês chegam no cinema e vocês estão comprando um negócio e ela começa a falar pra vocês: muito obrigado, eu queria muito ver esse filme, muito obrigado por ter me trazido aqui, não sei o quê. Ah, hoje tu tá muito bonito, não sei o quê. Ela elogia bastante vocês, as roupas que vocês estão usando. Daí vocês entram no cinema, o filme passa assim, vocês saem, daí ela: gostei do tempo, assim, vamos seguir conversando. Daí vocês saem pra, sei lá, tomar um café, um sorvete, alguma coisa assim, e ela segue conversando com vocês e fazendo elogios. Daí vocês dois dizem tchau e é isso.
Acho que os dois.
Dois?
Eu sou um pouco mais. Eu vou dar 6.
O Jordano é uma pessoa fácil.
É, realmente, sou uma pessoa fácil. 5% pagar comida pra mim, cara. Aí sim.
Sei lá, o da comida eu adorei a parte da comida. A comida foi da hora. Mas esse, sei lá, não achei um ponto legal nisso.
É, não tem.
Pera aí.
Pode só alguém dando elogios por nada.
Ah, tá, essa é interessante. Tá, a quarta é assim: vocês chegam no cinema, vocês comendo aquela coisa toda, vocês pegam os refris, e daí no meio do filme, acaba os refris, ela vê que acabou, ela fala: não, deixa que eu vou lá pegar refil pra gente. Daí ela vai lá, se oferece pra ela pegar refil pra vocês, ela vai lá. Daí, tipo, durante o filme, imaginem que tem uma criança atrás de vocês e a criança começa a chorar, assim, e daí ela se vira e dá um doce pra criança parar de chorar. Ela é legal com criança, e a criança pode ficar quieta e vocês conseguem continuar curtindo o filme. Daí, quando vocês estão saindo do cinema, ela segura a porta pra vocês saírem, vocês dão tchau um pro outro e vão embora.
É, gostei. Vou dar um 8. Gostei.
A parte dela dar o doce, eu fiquei com um sentimento legal. Mas o fato dela pegar a gente ficar vendo o filme. Então,
o fato dela quê?
Ter ido pegar refri, sei lá, eu preferia focar em ver o filme do que fazer uma gentileza pra outra pessoa. Focar em ver o filme com ela, cara. Então,
ela tá fazendo uma gentileza pra ti. Sabe disso, né?
Sim. Então, eu gostei, eu fico grato. Mas mesmo assim, eu preferia que ela ficasse o tempo vendo o filme, não se entregar tanto aos outros, assim. Mas o fato do doce eu achei muito legal. Sei lá, foi legal. Eu daria um 8, velho. Foi da hora.
8, beleza. Tá. A última guria eu vou ter que mudar um pouquinho, porque esse quiz é feito meio que pra estadunidenses, que são bem menos em contato do que brasileiros. E daí... Tá, só deixa eu ver aqui. É assim, essa eu vou ter que exagerar um pouco mais, porque pros americanos isso já é muita coisa, mas pra gente não é tanta coisa assim, é o normal. Mas quando, tipo, quando você chega assim no cinema, ela cumprimenta vocês e ela dá um, tipo, ela dá aqueles abraços fortes pra caralho e fica abraçada em vocês um pouco. Daí ela: que bom que tu veio, não sei o quê. E é toda sorridente o tempo todo. Quando vocês vão pra dentro do cinema, ela, tipo, ela encosta assim. É, quando vocês estão vendo o filme, ela encosta assim no ombro de vocês, segura a mão e tal. Faz como se fossem bem íntimos. Daí, quando vocês estão saindo assim, ela agradece pelo tempo que vocês passaram com ela, dá um selinho em vocês e vai embora.
Mas ela não paga comida. Pagou comida, realmente me conquistou. Não, mas esse aí, o que tu acha, Felipe? Vamos mandar o Felipe primeiro.
Sei lá, velho. Quanto que eu dei pro outro? Eu dei 8 ou 9 pro passado?
8.
Nem 8. Dei 8? Então, esse seria 7.
Ah, esse eu vou dar um 10, cara. Esse acho que merece um 10.
O Jordano gosta de contar. Tá, agora, por último, vocês escolheriam qual dos 5?
A comida. O da comida.
A guria que pagou a comida?
Sim.
E tu, Felipe?
Vai, deixa o Felipe primeiro, não decidi ainda.
A guria que a gente passou o dia junto.
Ok.
Eu acho que é a última guria do contato físico.
Do contato físico? Tá. O Jordano pegou literalmente o nome do negócio. Em inglês é physical touch, o negócio. É, mas é basicamente ele se sente mais amado quando tem contato físico envolvido. Quando tu tu deixa as ações falarem mais que as palavras. Em vez de tu só conversar, tu dá um abraço. Ele se sente mais amado quando coisas físicas agem com ele. E tu, Felipe, tu pegou inglês quality time, que é tipo tempo de qualidade, tu gastar um tempo bom com as pessoas, um tempo ininterrupto, e não importa, e você não precisa estar fazendo nada tipo extremamente especial ou alguma coisa muito única, mas você só precisa estar fazendo alguma coisa junto. É tipo que nem uma frase de uma música que diz tipo, o que importa não é o que eu faço, mas quem tá comigo. E tu gosta, tipo, se sente bem gastando tempo com aquela pessoa. Foram esses os negócios de amor de vocês. Vocês concordam?
Eu concordo, mas eu queria perguntar uma coisa. O que eu dei 8, o da guria que foi gentil com o mundo.
Ah, tá, os outros não. Tem, a guria que elogiou vocês pra caralho foi words of affirmation, que é tipo palavras de afirmação, que vocês se sentem amados quando alguém começa a elogiar vocês. Vocês
e a guria que paga um lanchinho dele.
Isso dá empatia e dá afetividade pra vocês. Tem, a que pagou o lanche foi receiving gifts, que é tipo receber presentes. Tu se sente amado quando tu recebe alguma coisa de alguém. Não, tipo, não precisa ser nada caro nem nada muito especial. Mas só o fato de, tipo, ela ter entregar alguma coisa, tipo, te dá a sensação de que, essa pessoa se importa comigo, ela pensa em mim, ela dedicou um tempo pra me conhecer e me dar alguma coisa que eu gosto. E a que foi legal com a criança é acts of service, ou atos de serviço, que tu gosta do tipo de pessoa que ajuda, que se dispõe pros outros, se sente bem e tu se sente amado quando alguém, ela faz o bem pros outros por pura sinceridade e por ser educada. Tanto pra vocês, quando, tipo, você se sente amado quando fazem pra vocês, vocês se sentem bem na presença dela, porque ela faz bem pra outras pessoas também. Você concorda, Jordano, com o teu negócio de contato físico, ou tu prefere algum dos outros?
Não, eu não discordo, mas eu gosto. Tipo, não só uma característica, mas acho que uma mistura com outras.
Por isso que vem a nota. Quanto mais alto, mais você importa com aquilo.
Uhum.
Tá, então se vocês fossem escolher uma segunda qualidade, tipo, a número 2, qual seria?
A de passar mais tempo com ela.
A de que faz bem pra todo mundo, mas, tipo, nesse exemplo, eu achei legal quando ela fez bem pro bebê, pra criança, no caso. Mas quando ela foi lá, se oferecer pra buscar refri, eu preferia que ela não fizesse aquilo.
Tu prefere que ela mantenha tudo contigo do que ficar te fazendo favores.
Isso. Ninguém... Matheus, qual é a tua, mano?
Ah, minha? Deixa eu ver. Eu acho... Tempo de qualidade. Provavelmente, tempo de qualidade. Eu gosto de toque e tal, mas assim, eu não me apego a presente.
Mas de uma nojeira, né, Matheus?
Toque. O Jordano é mais aos outros. Eu gosto de contato físico e de... Mas, tipo, eu não ligo nem um pouco pra ficarem me elogiando. Até porque eu sou, tipo... Eu sou uma pessoa com autoestima bem baixa, então, tipo... Alguém me elogia, eu faço questão de desviar o elogio. Não, nem é. Tipo, alguém fala, tu desenha bem. Nem é isso, tem gente que desenha muito melhor.
Tem um efeito contrário, gente.
Oi?
Tem um efeito contrário, um elogio.
Tem um efeito contrário. Ou, tipo, de presentes. Eu sou péssimo pra dar presentes. Daí alguém, se alguém vier me dar presente, eu vou ficar muito, tipo, meu Deus, essa pessoa me deu um presente e eu não dei um presente de volta pra ela. Eu sou, tipo, um péssimo.
Melhor presente é um vale cara da Marisa. Vale presente.
Eu sou um péssimo namorado, amigo, qualquer coisa que, tipo, de dar presente, assim, deve ficar meio mal. E... O que mais? Contato, eu gosto bastante, quando eu sou uma pessoa que gosta de contato, mas só que eu acho que eu prefiro gastar um tempo de qualidade com alguém, me faz eu sentir bem, tipo, a pessoa, ela gosta de estar contigo. Se tem uma coisa que, tipo, é o maior presente ou o teu maior, a coisa de maior valor que tu tem na tua vida é o tempo, porque não importa o quanto tu tem, tu nunca vai conseguir ter de volta o tempo, então gastar tempo com alguém é uma coisa muito significativa, e tu gostar de passar tempo com alguém, acho que é mais significativo ainda. Tipo, a pessoa gosta de passar a parte mais valiosa da vida dela contigo, que é a parte do tempo. Ela gosta de gastar o tempo contigo. É um recurso que ela nunca vai ter de volta. Todas aquelas horas de Netflix, aqueles momentos que vocês ficaram jogando. Não tô falando nem por namorado, tô falando, tipo, por amizade mesmo. A pessoa, ela tem um carinho, sabe que ela tem um carinho por ti, ela tem que ter um carinho por ti. Por voluntariamente gastar o tempo dela contigo. Acho que era isso.
Esse foi o primeiro tema complexo aqui do podcast. Esse foi o CessaCast, podcast sobre cultura nerd. Nos siga no Instagram. arroba SansaCast no Twitter, no Facebook.
Ô, louco, aí eu fiquei feliz. Ah, mas tipo, hoje o podcast, hoje eu gostei muito de gravar, mas eu acho aquelas coisas que é legal de gravar, mas não sei se vai ficar legal de ouvir. Esse é o meu grande medo de hoje. E aí?